Não sei se há jurisprudência sobre isto. Jurisprudência do café. Senhores deputados, cá estamos nós com os votos. Ora bem, sobre votos, eu gostava de vos dizer que este voto de saudação sobre o Ali está com certeza muito bom, não faço ideia porque não tive tempo de o ler. Com toda a verdade, foi isto que se passou. Em relação ao outro voto, tive a ocasião de dar uma... Pronto, aqui no voto respeitante à outra matéria sobre a qual nos tínhamos decidido pronunciar, fiz umas pequenas alterações de português que não alteraram nem beliscaram sequer o sentido geral do texto acordado entre os seus deputados. Toda a gente tem o texto, seus deputados, quem se reconhece, vamos abrir um espaço de debate, quem se reconhece nos textos, quem deseja alterá-los, dizer o que for de vossa justiça sobre a questão de fundo, o que entenderem, está aberta à discussão.
Sr. Presidente, há uma licença. Senhores deputados, eu queria, no fundo, repetir aquilo que já disse aqui na última reunião. Entendemos que estas duas matérias, quer o ataque que se verificou em Duma, na Síria, com a utilização de armas químicas, quer as cerimónias que assinalaram o centenário da Batalha de Lalis, são dois assuntos que são merecedores de uma atenção muito especial por parte desta Comissão. O caso de Duma, porque nesta situação estão naturalmente em causa direitos básicos dos cidadãos, a subsistência de vidas humanas e naturalmente a utilização de armas químicas que contrariam todos os tratados, convenções, práticas internacionais, embora reconheçamos, temos de reconhecer que não está efetivamente demonstrado até à data quem é que efetivamente as utilizou, independentemente das considerações, das suposições que cada um tenha, e por isso que se proponha que o reconhecimento deste crime, o reconhecimento da situação que se verificou e o pedido de apuramento de responsabilidades. Relativamente a Lalis, para além de ser o centenário, há um facto que desta vez é um facto especialmente marcante, que é a participação dos dois Presidentes da República, dos dois Chefes de Estado, e por parte de França, pela primeira vez reconheceu-se o ato de bravura dos soldados portugueses, porque até aqui a versão oficial, como os senhores deputados sabem, era outra completamente diferente. E portanto pensamos que estas duas situações são merecedoras de um pronunciamento por parte da Assembleia da República e, obviamente, nós entendemos que estas matérias deveriam também vir à Comissão e daí que tínhamos colocado à consideração da Comissão a realização deste mesmo debate, prévio destes votos, que obviamente terão sempre de transitar para plenário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente aos votos, eu aproveito também a ocasião para falar sobre outras questões, que é o seguinte. Relativamente a estes dois votos, os votos exprimem mais ou menos aquilo que nós consideramos importante que os votos tenham, quer no voto da Síria, embora eu acho que já falei aqui com o nosso colega José Sário relativamente a uma possibilidade de alteração no que diz respeito, podem ser considerados crimes contra a pessoa humana, eu acho que são considerados crimes contra a humanidade, disse desta maneira clara, porque a utilização de armas químicas...
Isto é pertinente, eu também perguntei sobre isso, mas exatamente. Depois parece que há uma distinção jurídica entre as duas coisas. Eu, para mim, não poria crimes contra a humanidade.
Crimes contra a humanidade, não crimes contra a pessoa humana, porque há, de facto, essa repercussão de natureza jurídica. E sobre Lalis, portanto, eu julgo que o voto exprime bem aquilo que disse o colega José Cesário também, mas exprime bem a importância e o simbolismo que tem a celebração do centenário da Batalha de Lalis com a presença pela primeira vez dos dois Presidentes da República, está aqui tudo escrito, não é preciso estar agora aqui a repetir, mas sobretudo a forma como o presidente francês se referiu e, reconheceu a participação portuguesa, o ato de bravura, e como isso foi importante, é importante para a consolidação das relações entre Portugal e a França, que ele utilizou a mesma expressão, que foi com o sangue também destes portugueses. E não está aqui a questão do número de portugueses, porque em termos relativos isso é uma outra questão. O presidente Macron também fez, também disse que Lalys foi para os portugueses aquilo que Verdun foi para os franceses, e a desproporção aí de mortos é muito grande. Mas o que interessa de facto é a participação portuguesa e o reconhecimento institucional, fora de todas as questões de natureza ideológica, de todos os contextos de natureza histórica, e reconhecer apenas que houve estes portugueses que estiveram presentes e que para as suas famílias e para os seus descendentes este é um reconhecimento que tarda. É um reconhecimento que finalmente chega, mas há muito tempo que este gesto de reparação, porque na realidade é disso também que se trata, esse gesto de reparação há muito tempo que era devido. Portanto, relativamente à questão dos votos, eu acho que nós, da nossa parte, com uma ou outra alteração que possa ser sugerida, mas podemos avançar sem qualquer tipo de problema. No entanto, Sr. Presidente, eu queria também deixar aqui uma questão paralela à questão concreta apenas dos votos, que tem a ver com a metodologia. Nós temos sempre às quintas-feiras, da parte da manhã, ao meio-dia, a nossa reunião do grupo parlamentar, portanto, durante a manhã, em que muitas vezes as questões dos votos são discutidas. Nós, obviamente, não colocamos nenhuma objeção a que possa haver uma consensualização dos votos na Comissão dos Negócios Estrangeiros. Eu julgo que se pode dar origem a um consenso que é útil relativamente a algumas matérias e até à própria imagem da Assembleia da República. Portanto, não temos nada contra isso. No entanto, isto obviamente não pode prejudicar a capacidade que os grupos parlamentares também têm de apresentar os seus votos, isso parece-me importante, em determinadas circunstâncias. É consensualizável aquilo que for consensualizável. Agora, aquilo que também nós consideramos é que estas reuniões não podem, na nossa opinião, realizar-se depois das reuniões dos grupos parlamentares, porque nós temos que discutir, é uma discussão sempre muito acesa que nós temos no nosso grupo parlamentar, todos nós discutimos os votos e, portanto, é necessário que nós atempadamente saibamos aquilo que podemos apresentar no nosso grupo parlamentar para discussão, para apresentar a todos os colegas, porque independentemente de haver até uma consensualização na própria comissão, isso não quer dizer que seja consensualizável entre todos os partidos, nem tão pouco, muitas vezes até consensualizável dentro de cada um dos grupos parlamentares. E, portanto, não tendo nada contra estas reuniões, mas elas têm que se realizar antes das reuniões do grupo parlamentar, eventualmente até quarta-feira, e, portanto, daí connosco está tudo bem. Portanto, era esta a observação que também gostaria aqui de deixar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais inscrições. Muito obrigado, Sr. Deputado. Permito-me, antes de lhe dar a palavra, que vou fazer à seguida, só fazer uma pequena considerações sobre isso, Sr. Deputado Paulo Pisco. Sr. Deputado Paulo Pisco, evidentemente que os partidos devem, em condições normais, o que seria desejável, pelo menos o que seria natural, já não direi desejável, o que seria natural é que, dentro de cada grupo parlamentar, a iniciativa sobre matérias de política externa coubesse aos deputados que trabalham nessa área, que estão na Comissão de Negócios Estrangeiros, assim como eu também, como deputado do Partido Socialista, e o seu deputado, se quisermos tomar uma posição relativa aos glifosatos ou à progressão do mato do Pinheiro, não há nenhuma lei que nos impeça, mas em princípio não somos os deputados mais aptos. Enquanto que existem comissões especializadas, existem deputados que dedicam a sua vida semanalmente, todos os dias, nas respectivas comissões, a construir uma competência específica nessa área. Mas do ponto de vista dos princípios, nada impede que qualquer um deputado tome as iniciativas que entender. Agora, nós aqui só trabalhamos, como é evidente, sobre as iniciativas dos deputados. Venham elas, vêm dos partidos, vêm das reuniões das quintas-feiras, sou deputado, vêm de onde vierem, nós trabalhamos com base nos textos dos deputados, como é evidente. Agora, o que se procura aqui na Comissão é uma articulação. uma articulação. Às vezes podemos ter uma iniciativa. Foi o caso desta vez, e muito bem, já felicitei o PSD, que foi quem teve a iniciativa, e acho que fez muitíssimo bem, e já no passado foi outras vezes foi o PS, e até já fui eu, já fui o Bloco de Esquerda, creio eu, dos partidos. Tem aqui, digamos assim, um espaço privilegiado para introduzirem os temas de política internacional e para sobre eles criarem discussão e depois produzirem textos. E acho que essa é a metodologia que deve ser seguida. Naturalmente, tem que partir daquilo que são as pessoas do vosso partido. Seria um problema adicional e desnecessário se os deputados da Comissão de Negócios Estrangeiros trouxessem pontos de vista que não espelhassem o pensamento dos partidos que eles aqui representam. Portanto, acho que o Sr. Deputado Paulo Pisco, não há nenhuma questão em relação ao que o Sr. Deputado acabou de dizer. Agora, o que me parece é que às vezes mais vale adiarmos, esta é a minha filosofia, já exprimi a quem direito. Acho que mais vale às vezes, há um atentado químico, mais vale fazer um voto, se for preciso. Um exemplo não é especial porque é uma matéria francamente consensual, mas às vezes há matérias que são mais divisivas. Mais vale esperar uma semana, isto não é uma corrida contra o tempo, não temos que aprovar o voto na semana, mais vale deixar passar uma semana e dar tempo, não só que o grupo parlamentar debate o assunto com mais calma, os diferentes grupos parlamentares, como também que nós possamos ter uma reunião na nossa comissão para debater. Até porque já vimos que nós conseguimos fazer uma coisa que é bastante flexível e útil, que é ter a discussão, acordar sobre as matérias sobre as quais queremos trabalhar em conjunto e depois temos uns grupinhos de trabalho que funcionam, como já se viu, e chegamos aqui, fazemos uma reunião ad hoc rápida e passamos para diante. Portanto, Sr. Deputado Paulo Pisco, concordo inteiramente com o que disse, não tenho nenhuma objeção a levantar. Com a vossa licença, agora vou passar a palavra ao Sr. Deputado. Pelo Filipe Soares, peço desculpa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para deixar clara a posição do nosso grupo parlamentar sobre a parte procedimental destes votos e qual o papel da Comissão de Negócios Estrangeiros, qual o papel dos grupos parlamentares, qual o papel dos deputados e das deputadas em nome individual. E começando pelos últimos, qualquer deputado, qualquer deputada tem direito de apresentar votos. Tem direito ainda reforçado quando fazem enquanto grupo parlamentar, independentemente de qual seja a temática, independentemente de qual seja o conteúdo dos votos. E por isso a Comissão de Negócios Estrangeiros é um espaço privilegiado de debate, não se pode substituir ou suprimir a direitos dos deputados e dos grupos parlamentares, é essa a nossa forma de ver a questão. Sempre que possível e sempre que chamados para este tipo de debates, e até já tendo sido, como disse o Sr. Presidente, propulsores deste tipo de debates, cá estaremos e daremos o nosso contributo. Há muitas das vezes, e até para ficar claro para todas as bancadas a nossa forma de pensar, há muitas das vezes na avaliação de cada um dos temas, ou dos votos em concreto, uma avaliação sobre qual será o grau de apoio que terão, e por isso muitos deles nós percebemos que não chegarão ao limite de ter uma unanimidade na Assembleia da República. É uma análise que não nos limita na apresentação de votos, nem na defesa de opiniões políticas, mal estaríamos nós se só atuássemos em função de unanimidades, e isso também limita a atuação da Comissão de Negócios Estrangeiros, porque vemos mais a presença neste processo da Comissão de Negócios Estrangeiros em processos que sejam capazes de atingir essa unanimidade e aí, sim, afirmar-se uma posição da Comissão de Negócios Estrangeiros. E é algo que muitas das vezes na nossa análise não é algo pronunciável para determinados temas. Sobre os votos em concreto, eu vou começar por aquele que é menos problemático, não sem levantar algumas questões. O voto relativamente à Lalisa, ao centenário de Lalisa e à visita lá. O voto ignora, ou pelo menos não releva, muitas das circunstâncias políticas de Portugal na altura, por um lado, e não incorpora a decorrência dessas circunstâncias políticas para o porquê da participação de Portugal nessa guerra. Houve aqui uma tentativa de afirmação num país e, acima de tudo, materialização de um novo regime no país que procurou, nesta guerra, ter uma valorização dos apoios internacionais para esse novo regime. Isso não está devidamente espelhado. Eu queria dizer que, da nossa parte, nós não esquecemos, não estou aqui a sugerir que esteja espelhado, estou apenas e só a deixar referenciada a nossa análise sobre esse processo. Por outro lado, e até o debate que sempre tem existido neste tipo de momentos, Portugal tomou uma posição foi, se não foi o único, foi dos poucos países que participou na guerra sem ser uma das potências em choque, porque não estava nenhum território seu a ser afetado, etc. Era meramente uma decisão política. Portugal podia ter feito, como outros países fizeram, ou como tem sido a nossa tradição noutros momentos, ter uma visão mais pacifista. Não quis fazer. Do nosso ponto de vista, essa seria a solução neste contexto. Do nosso ponto de vista, o Bloco de Esquerda, fazendo uma análise histórica. Nós não estávamos cá na altura, mas analisando agora, seria essa a nossa análise. Dito isto, não temos nada a opor ao voto, alerta por um problema que é um problema prático. O voto tem mais de 3 mil caracteres e atualmente a mesa restringe o número de caracteres a 2 mil. E por isso ele terá que ter essa afinação. Agora passando para aquilo que é problemático, e assim é o voto que a nós nos merece mais crítica. Nós registamos que o PSD começou por dizer que reconhece a existência de um ataque químico, não reconhece ainda provas a quem foi a entidade, o país, o grupo, o que for, que levou a cabo esse ataque químico. E por isso é uma cautela que o próprio CDS não tinha, porque já estava a assumir que tinha sido o regime sírio quem atuou sobre a sua própria população. Eu acho que é uma cautela que o PSD tem correta, acompanhamos essa cautela. Do nosso ponto de vista, nós não conseguimos ter informação sequer que nos diga se ele aconteceu mesmo ou não, mais do que isso, se quem foi o responsável por esse ataque a ter acontecido. Já temos provas várias que a população síria tem sido desrespeitada, assassinada, atropelados nos seus direitos fundamentais e atropelados nos seus direitos humanos, quer pelo regime sírio, quer por entidades estrangeiras ao seu país. E por isso, ao não assumirmos definitivamente sobre este caso concreto as responsabilidades em causa, não significa que nós não consideremos que a guerra que tenha acontecido não mereça uma condenação brutal sobre todos aqueles que têm morto a população, que têm atacado direitos fundamentais da população síria, sejam eles o regime sírio, sejam eles potências estrangeiras que também têm naquele espaço geográfico interesse e atuação militar. Agora, este voto, e agora aqui vou passar para o conteúdo mais relevante na parte política deste contexto, este voto não existe isoladamente e sobre um acontecimento concreto. Basta ver os telejornais de hoje e percebemos que estamos perante o que pode ser, o que pode transformar as vésperas de uma guerra internacional a acontecer, a ocorrer na Síria. Por isso, nós termos um voto sobre esta matéria sem ter uma afirmação que seja que nos defina em relação a esta escalada global de violência que está no horizonte, claramente o voto está... parece que, ao omitir isso, já está a tomar uma posição sobre isso. E essa omissão, a nós parece-nos fatal. Por isso, nós não conseguimos acompanhar sem que se refira a esse contexto. E esse contexto para nós é absolutamente criticável. Nós assistimos a... Eu não queria que sequer lembrar outros exemplos históricos de desculpas para a guerra, mas aparentemente nós estamos a assistir a desculpas para vários países poderem agora entrar em guerra, com uma escalada brutal de violência que ninguém sabe depois onde é que pode acabar. Por isso, este voto, para ser acompanhado por nós, teria que fazer reverência a essa escalada e teria que criticar abertamente e inequivocamente esta escalada apelando à paz. Essa é a nossa posição. Deixo-a aqui, a ver se ela faz o seu caminho, senão, como já está pronunciado nas minhas palavras, nós não acompanharemos o voto e iremos apresentar um voto também alternativo no plenário.
Obrigado, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Eu vou fazer umas curtas considerações sobre o que o Sr. Deputado acabou de dizer. Sr. Deputado, eu concordo mais com certas coisas que disse e concordo menos com outras, mas há uma coisa que eu não tenho dúvida, é que o Sr. Deputado fez uma pertinente intervenção e suscitou uma série de questões importantes. Agora o que lhe pergunto é o seguinte: se não estivéssemos aqui à volta desta mesa a ter esta discussão, onde é que o Sr. Deputado ia fazer isto? Nós não podemos passar aqui a nossa vida a aprovar tratados para evitar a dupla tributação, para aprovar as deslocações do Sr. Presidente da República, para tratar do estatuto profissional, socioprofissional dos funcionários consulares. Não pode ser a Comissão de Negócios Estrangeiros. A Comissão de Negócios Estrangeiros, os momentos nobres da Comissão de Negócios Estrangeiros, são aqueles que estamos a viver na sequência da intervenção do Sr. Deputado sobre política externa. Esse é que tem que ser o nosso papel. Eu não sei se no Bloco de Esquerda há muito mais gente que se consiga fazer a intervenção que o Sr. Deputado acabou de fazer. Mas é natural que não haja, porque o Sr. Deputado é quem está na Comissão de Negócios Estrangeiros. Agora, o que eu quero é qualificar a Comissão, é defender a Comissão, não é tirar poderes aos grupos parlamentares. Eu sempre me bati e disse que considerava inconcebível que os deputados ficassem impedidos de apresentar votos, coisa que eu nunca defendi, para a mesa da Assembleia ter monopólio. Acho isto uma coisa absurda, não deve haver nenhum Parlamento do mundo, pelo menos um Parlamento liberal e democrático, onde a liberdade de apresentação de votos está confiscada aos eleitos e está concentrada na burocracia da mesa do Parlamento. Isto não faz sentido nenhum. Acho que é a pior das soluções. E é aquela que nós temos testado, na minha opinião, de uma forma muito insatisfatória. Portanto, não disse nada de que eu discordo. Como o Sr. Deputado Paulo Pisco também disse, os grupos parlamentares têm a sua legitimidade intocada, é intocável. Os deputados individualmente considerados, como o Sr. Deputado disse, têm a sua legitimidade intocada. Ninguém pode pôr em causa essa legitimidade. O nosso único esforço enquanto Comissão de Negócios Estrangeiros é propiciar o momento em que esta discussão pode ser feita. Nós temos que ter um momento. E às vezes vamos conseguir fazer coisas em conjunto. E outras vezes nós não vamos fazer coisas em conjunto. Não vai ser possível. Mas isso não tem drama nenhum. Uma coisa é certa, nós vamos ao plenário. Mas eu vou-lhe dar um exemplo. Nós temos aqui uma votação aberrante, na minha opinião, sobre a situação turca. E repare, eu acho que tinha sido perfeitamente possível. Eu acho que se o texto tivesse baixado à Comissão de Negócios Estrangeiros, eu não sei qual é o pensamento dos colegas, eu acho que nós tínhamos podido ter aqui um texto que era fiel ao espírito do que foi apresentado pelo Bloco de Esquerda, condenatório da ação da Turquia no norte da Síria, aprovado por unanimidade. Tinha sido possível. Porquê que não devemos fazer esse esforço? Porquê que não houve neste Parlamento um debate sobre a situação na Síria? Será que nunca vai haver neste Parlamento um debate sobre a situação na Síria? Será que nunca vamos atingir a complexidade dos problemas tal como eles foram aqui postos nesta sala há pouco pelo Sr. Deputado? Nós podemos viver renunciando a isto? Eu acho que como Comissão de Negócios Estrangeiros podemos, mas é mau que o façamos. É mau, é o que eu acho. Agora, se bem percebi, o Bloco de Esquerda não participou na elaboração destes textos. Pronto, isso também não pode ser. O que aconteceu? Não foi difícil contactar o Bloco? Hã? Está bem, não interessa. O que interessa é que a ideia é poderem todos participar. Se o Sr. Deputado fala sobre a Primeira Guerra, Sr. Deputado, para mim, a minha opinião pessoal, a Primeira Guerra foi uma crueldade e uma carnificina totalmente absurda. Foi uma máquina de moer carne, de qual nós devíamos ter-nos excluído. E as razões apresentadas pela Primeira República não são satisfatórias. Ou seja, a minha pessoa é parecida com a sua. Também não me incomodava nada que tivesse aqui uma referência um bocadinho crítica. Mas, sabe uma coisa? Que nós, quando os colegas fizeram este texto, e acho que estou a interpretar bem, estavam a pensar naqueles desgraçados que estão enterrados na terra, nos sítios para onde nós andamos. Isto não é para fazer uma análise política nem crítica histórica. Isto foi um texto pensado para os tipos que estão debaixo da terra. A esses não vamos dizer que a causa deles era estúpida, a esses não vamos dizer que morreram sem sentido. Não é o que a circunstância exige, mas isto é uma questão política e uma questão de opinião. Por isso eu, concordando consigo, também me revejo no texto. Sobre a questão das armas químicas, bem, o único problema é que já não há tempo para mudar isto, que eu por mim acho que também a todas as partes com um bocadinho de vontade mudavam, mas já não dá, já não é possível. Vamos lá ver se da próxima vez, se houver uma próxima vez, eu espero que acha, consigamos. O que é que diz, doutor? Não podemos votá-la, e temos que ir à nossa vida, e temos o plenário, temos que almoçar, alguns de nós, eu tenho que aturar o senhor vice-primeiro-ministro, e não é possível. Bom, agora o que eu tenho aqui, vocês permitem. Sr. Deputado Carlos Gonçalves, peço desculpa, faz favor, tenha a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas só para corrigir, não sou Carlos, sou João Gonçalves João, Pereira. João, não há problema, João, não tem problema nenhum. Sr. Presidente, quero só dizer, e tendo em conta o adiantado da hora...
Às vezes é Alberto Gonçalves, desculpe lá.
Não há problema. Apenas dar nota do seguinte. Em primeiro lugar, dizer que acompanhamos aquilo que foram as palavras do Sr. Presidente e muito daquilo que aqui foi dito, no sentido de dignificar esta mesma comissão, e na tentativa de gerar consensos. Eu acho que isso é positivo na política. Acho que a política hoje, cada vez mais, deve ser assente em compromissos e menos, às vezes, naquilo que é as querelas ou a picardia político-partidária. E dito isto, queria só dizer ao deputado do Bloco de Esquerda, que fez a referência à tal cautela, o CDS trouxe apenas um texto aqui para cima da mesa e que nem deu evolução a ele, porque em duas ou três conversas laterais percebeu-se que não havia caminho a fazer. E, portanto, penso que a tentativa de consenso passa por isso. Se nós vimos para uma comissão e tentar construir consenso, e estamos todos compedores disto ou daquilo, e percebemos, e tivemos essa cautela, que retiramos, senhor deputado. E, portanto, estamos disponíveis para contribuir para qualquer tipo de formulação, não esquecendo, relativamente à questão em causa, que houve utilização de armas químicas, seja em 2013, seja em 2016. E, portanto, mas percebemos perfeitamente e retiramos e não colocamos à discussão esse mesmo texto. E, portanto, até devo dizer, senhor deputado, que algumas das coisas disso acompanho, concordo, e da parte do CDS estamos disponíveis, senhor presidente, para acompanhar e para trabalhar os consensos que forem possíveis e necessários, sem que com isso se inviabilize a iniciativa de qualquer um dos deputados ou qualquer um dos grupos parlamentares, mas isso acho que o Sr. Presidente também deixou claro. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Isso seria contra o regimento, contra a lei e contra o espírito democrático. Agora, Sr. Deputado, posso num instante fazer aqui algumas reparações. Vejam lá, não se importam de pegar no papel de Lalis? Sr. Deputado Paulo Pinto, diga lá.
Portanto, agora, na sequência desta troca de impressões relativamente ao voto, primeiro em relação ao voto sobre a Síria, eu acho que é possível fazer, assim, muito brevemente, pequenas alterações cirúrgicas. Na nossa opinião, falámos agora aqui também aqui com o colega José Cesário, fazer também uma referência ao uso reiterado, à utilização reiterada de armas químicas, porque isto não é um caso isolado. Já foram utilizadas perto de 200 vezes.
Obrigado.
Na cidade. E a outra questão é essa que tem a ver com a escalada do conflito, porque é uma atualização do voto que eu acho que é importante também.
Senhores deputados, o que eu proponho é o seguinte. Primeiro é preciso respeitar, eu para já agradecer a boa vontade do PS e do PSD. Em segundo lugar, dizer que o Bloco tem o direito de não se querer associar ao Bloco, ao texto, e se não se querer associar, não há juízes a fazer sobre isso. O Bloco tem condição política e tática e estratégica dos temas, conforme quiser. Se o Bloco quiser alterar o texto, eu proponho que a gente o vote e o aprove, e os seus deputados ficam com... Pá, esta tarde resolvam lá isso e com o compromisso... Com o compromisso de ninguém depois levantar problemas.
Sr. Presidente, eu agradeço a abertura, mas com toda a honestidade acho que não vai ser possível, porque senão mais vale
clareza e
transparência neste processo. O voto será, não terá nosso acompanhamento aqui na Comissão, apresentaremos um voto.
Com certeza. O que é preciso é que as pessoas mantenham aquilo que é fundamental para o trabalho em Comissão, que é um espírito de boa-fé, de colaboração e de verdade. Acho que isto assegurado, tudo corre maravilhosamente. E, Srs. Deputados, vamos lá ver, vejam lá se acham bem isto. Sobre Lalis, eu fiz para aqui umas pequenas alterações, minúsculas, que é o seguinte. A dada altura diz, Emmanuel Macron reconheceu o valor, sai reconheceu, entra em enaltecer, acho que é melhor. Em vez de evidenciou a amizade, lembrou a amizade. E em vez de fazer o discurso, proferiu o discurso. Em vez de Primeira Guerra Mundial, Grande Guerra. Em vez de tirar um contexto de instabilidade política em Portugal, porque isso acho que é inapropriado, mas manter em condições muito precárias de equipamento e preparação. Acho que isto deve ser posto e aumentado. Em vez de invasão alemã, ofensiva alemã. Em vez de ao lado da França, ao lado dos aliados. Tirar a referência ao gás, porque a verdade é que o gás não foi usado só pelos alemães, os aliados também gasearam, só não gasearam mais porque não puderam. Portanto, depois temos aqui, em vez de cumprir com coragem, cumprir com bravura, depois falar resistência corajosa e em grande inferioridade de força ao avanço das tropas alemãs, portanto acrescentar isto. Em vez de dizer que feridos e capturados e mortos e tal, num curto período de tempo, por mesmo poucas horas, porque é verdade que foram poucas horas em que este horror todo se desenrolou, e depois a referência ao desproporcionado tirá-la, porque já foi posta antes. Estas não são notas de redação, nada na fera o espírito. Depois, no último parágrafo, o justo e merecido reconhecimento por todos os soldados, eu acho que é dizer assim, o justo e merecido reconhecimento do sacrifício dos soldados portugueses, cuja grandeza, esforço e sofrimento, este inefável, deve estar bem presente na memória coletiva de Portugal e de França, honrando a sua memória, dos seus familiares e das suas pátrias. Eu poria assim, em vez dos seus descendentes. Embora seja muito simpático, eu sou um descendente, agradeço, mas acho que a referência à pátria é mais abrangente. Mesmo aqueles de nós que não são descendentes, também temos uma dívida. Senhores deputados, parece-vos bem?
Senhor Presidente,
diga lá,
eu aceito a generalidade das questões, mas eu acho que deveria haver aqui uma referência à utilização do gás.
Ok. Então vamos lá ver se conseguimos arranjar uma solução de compromisso. Sr. Deputado, temos de fazer isto depois da reunião, para não estarmos aqui a chatear as pessoas com o gás, depois metemos aqui o gás de qualquer maneira. Pronto, vocês confiam que o gás será metido, será instalado em condições de segurança. Bom, Srs. Deputados, não há mais nada a acrescentar. Vamos votar isto. Vamos votar então primeiro o de Lalis. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Quem vota o de... da Síria, das armas químicas? Quem vota contra? Quem se abstém?
Da Síria, com essa atualização que foi aqui referida.
Sim, quando na atualização não, porque sou deputado preciso de fazê-la, portanto não é ver. Ah, e vocês querem fazê-la? Ah, claro, com certeza, com certeza. Sr. Deputado, posso fazer uma nota que o ideal era que nem sequer contasse do. Nem sequer constasse da gravação. O Bloco de Esquerda vota contra aqui. Está bem.
E até se me permite, a votação aqui é especificamente no contexto que eu referi, a evolução do voto até pode nos levar a ter uma votação diferente no plenário também, nessa parte.
Então, julgo que chegamos ao fim, os textos são aprovados, com o voto contra do Bloco de Esquerda, o relativo das armas químicas, e agora uma coisa, vamos lá testar este sistema. Vamos ter aqui alguns acidentes de percurso, vamos todos com boa fé tentar que isto funcione, com boa fé e confiança mútua, porque esta casa não faria sentido se estivéssemos todos de acordo e cantássemos em uníssono. Portanto, as divergências e nada impedem que possamos cumprir nas melhores condições políticas o nosso trabalho e prestigiar a nossa comissão, que é a Comissão dos Negócios Estrangeiros. Paciência e tolerância em relação às dificuldades e erros que não vão deixar de acontecer. Muito obrigado, Srs. Deputados.